Sara Dias tem 37 anos, é de Vouzela e está na Austrália. Olá, Sara.
Olá, Alice, como está?
Chegou à Austrália há 5 anos, está na cidade de Queanbeyan, é assim que se diz? Está correto?
É isso mesmo.
E esta é a sua primeira experiência internacional e não podia ter começado por mais longe. Sara, o que é que a fez em dezembro de 2012 deixar o nosso país?
Bem, eu vim decorrente de uma oferta de trabalho que o meu marido teve em junho de 2012. Ele veio para a Austrália e eu e o meu filho ficámos em Portugal. Eu trabalhava na altura, estava efetiva e não quis deixar de uma só vez Portugal, não é? E não saber para onde vinha, para o incerto. Primeiro, nunca tinha vindo à Austrália. Segundo, as perspectivas de trabalho eram um pouco diminutas, uma vez que a minha língua materna, não é? E a minha segunda língua não era o inglês. Era o português, claro, e o francês em segunda língua. Então, isso foi um entrave bastante grande para mim no início e decidi então ficar por algum tempo em Portugal, primeiramente para saber se o meu marido se iria adaptar corretamente ao trabalho e se iria gostar, e numa segunda fase também porque, uma vez que tinha um emprego estável, estava a custar-me na altura, e era uma coisa que eu também gostava de fazer, estava na altura a custar-me deixar o trabalho e vir de repente para uma coisa que eu não conhecia.
Sara, mas até àquela altura, portanto, até surgir esta oportunidade de trabalho que levou o marido para a Austrália, já tinham falado em ter uma experiência internacional em família ou é naquela altura que é confrontada pela primeira vez com esta possibilidade? Que ideia é que tinha sobre ter uma experiência internacional?
Bem, foi efetivamente a primeira vez que nós dissemos vamos. De toda a maneira, já tínhamos tido algumas ofertas de trabalho, inclusive já tínhamos tido também alguns amigos que estavam no estrangeiro à data, mais na Europa, que nos falavam, venham, venham, são novos mundos, são novas experiências, são mundos enriquecedores em termos de conhecimento, são mais-valias para o futuro, em termos de currículo, venham, venham experimentar novas coisas. Mas era sempre uma hesitação. Tínhamos a nossa casa, tínhamos a nossa família, tínhamos as nossas coisas, os nossos hábitos. Era sempre diferente e muito complicado para dar o passo, vamos, não é? Em junho decidimos, o meu marido disse, eu vou. E então nós, porque ele era mais a pessoa de que, está bem, nós iremos, mas nunca colocaria a data. Em junho ele decidiu vir. E depois foi o seguimento dos acontecimentos.
Sara, percebemos que de alguma forma havia ali alguma resistência, depois do marido ter ido para a Austrália. Em que momento é que a Sara decide, ou que em família percebem que está na hora da Sara e o filho, cálculo que tenha ido consigo, fazer as malas e abraçar este desafio?
O meu marido chegou em junho, em setembro vim de surpresa, quando do nosso aniversário de casamento, eu e o meu filhote. E também para eu conhecer este mundo, esta realidade. O meu marido dizia-me que gostava, que isto era um mundo totalmente diferente, para eu começar a pensar em vir, porque nós nunca ponderámos a questão de ele vir e eu ficar, ou vice-versa. Sempre dissemos que quando abraçássemos um projeto, abraçaríamos em família. E assim o fizemos. Portanto, ele apenas veio primeiramente para ver se gostava e se se habituava. Então, em setembro, eu vim de férias 3 semanas com o meu filhote. Quando eu regressei a Portugal, já tinha a data marcada da viagem de volta, já estava comprada, só sabia o dia que iria regressar a Queanbeyan.
Estávamos em dezembro de 2012, a altura em que verdadeiramente dá início a esta aventura. Sara, o que é que recorda daquela fase inicial, o processo de adaptação a uma nova vida, a um novo mundo? Acredito que o processo tenha sido um nadinha facilitado porque o marido já tinha percorrido um bocadinho do caminho sozinho, de alguma forma tinha preparado o terreno para a vossa chegada.
Claro, claro, isso facilitou imenso. Já tínhamos casa organizada, o meu marido já tinha carro na altura. Sendo que aqui, não sei se a Alice sabe, mas em Canberra é muito difícil movimentarmos sem um carro, sem um meio de transporte carro, não é? Próprio. Porque temos os meios de transporte públicos, sim, mas não são tão frequentes quanto numa grande cidade como Sydney ou Melbourne. Então, e nós demoramos mais ou menos 20 minutos a cada subúrbio da capital e terá que ser de carro. A fazê-lo de carro é muito fácil, isto é tudo muito perto, ou parece muito perto, mas com meios de transporte público torna-se mais complicado. Então o meu marido já tinha mais ou menos as coisas organizadas.
Como é que foi a adaptação?
Ah, isso foi uma longa história, não é? Como sempre, faz parte da imigração, faz parte da mudança, faz parte da integração, não é? Eu logo quis começar a escola portuguesa, um projeto que eu quis desde sempre abraçar. Não me foi possível logo de imediato porque engravidei. Logo quando cheguei, fiquei grávida. A minha filha nasceu depois em agosto seguinte. E eu aproveitei esse tempo de gravidez, maternidade e afins para planear um projeto que eu tenho hoje, que é a escola portuguesa, a Monar Portuguese School, e a partir daí, logo em abril de 2014, fiz a primeira festa de angariação de fundos para a escola portuguesa e começou a partir daí a integração, digamos, foi uma das formas que eu tive de integração na sociedade, essencialmente na comunidade portuguesa, que era aquilo que eu queria.
Já nos vai falar desse projeto e, de alguma forma, acredito que naquela fase inicial, com a gravidez, não tenha tido muito tempo para, no fundo, olhar para as diferenças culturais, para o tal chamado processo de adaptação, para o choque cultural. Mas diga-nos duas ou três características dos australianos, características sociais, características culturais, que sejam muito diferentes das nossas e que de alguma forma tenham alguma influência no processo de adaptação, no processo de integração.
A primeira, para mim, é a língua. Como nós sabemos, a língua é o inglês, não é? É a língua materna aqui. Para mim foi um entrave, como eu já referi no início. Eu andei a fazer cursos, andei a estudar, tentar ter aulas, não é? Mesmo privadas. Gastei algum dinheiro em aulas privadas também para a língua, para me aperfeiçoar na língua. Eu vinha do francês e do português, não do inglês. Esse tempo, claro, ajudou-me, não é? Para começar, depois para construir o meu projeto, mas os australianos aqui têm três coisas que eu acho que são, que eu tenho a certeza, não é? Que são diferentes dos nossos hábitos. O primeiro, nós portugueses, à mesa cabe sempre mais um, não é? Nós temos essa ideia, somos muito acolhedores, somos muito. Venham, venham, não há qualquer tipo de problema de vir mais uma pessoa a jantar, há sempre comida para mais um. Aqui não, aqui à hora de jantar eles são um pouco mais reservados, gostam muito da sua privacidade, não são tão abertos a andar na casa de um e de outro, não é? É mais. São mais reservados, chamemos-lo assim, não de forma. Não posso dizer isto de maneira alguma, e é totalmente incorreto se alguém o disser, não é antipáticos, não, mas gostam da sua privacidade. Mais do que nós, essencialmente pessoas do norte, eu sou do centro-norte, não é? Nós estamos habituados a conviver muito, vamos ao vizinho e olá como está, e tenho isto, você também quer. Eles aqui não, são mais introvertidos, digamos. Mas simpáticos também, bastante educados, nada de ofender, seja quem for. Uma sociedade que são muito limpos em termos de ruas, nós passamos, as ruas estão limpinhas. Há uma coisa que eu aprecio largamente, que é. Não se vê aqui pessoas a beberem na rua, você passa e não há pessoas a beberem uma cerveja ou mesmo pessoas já embriagadas, não é? Existem, claro, mas não com tanta frequência quanto nós vemos em Lisboa, Porto ou Coimbra à noite, não é? Não se vê garrafas aí por um lado e por outro. Mesmo a cidade é mais limpa, tem muito cuidado, um cuidado urbanista. Enorme, está tudo sempre muito programado, muito planeado. Uma outra coisa ainda que eu apreciei também, nós não encontramos bebidas alcoólicas no supermercado. Nós vamos ao supermercado, fazemos as compras normais. Se quisermos bebidas alcoólicas, temos uma lojinha ao lado onde vamos e compramos aquilo que bem entendermos. Não falta bebida alcoólica aqui, antes pelo contrário, há muita oferta. Mas não está no supermercado onde o comum normal das pessoas vão às compras do dia-a-dia. Isso para eles é também uma forma de não incentivar ao consumo.
Pequenas diferenças que nos fazem diferentes uns dos outros.
Uns dos outros. Exatamente, mas é um país multicultural. Temos variadíssimas etnias, variadíssimas raças e não parece que haja nada contra uns ou outros, entende? Nós passamos na rua, há sempre um sorriso na cara, as pessoas parecem muito mais satisfeitas, muito mais felizes, há sempre um bom dia a dizer, mesmo não conhecendo a pessoa. Nós tornamos integrados, ficamos integrados mesmo sem querer, não é? Para mim isso foi uma boa forma de integração, uma maneira de me cativar à integração e a dizer, não, eu gosto deste país.
Apesar de, no contacto mais próximo, preservarem mais a tal intimidade, como a Sara dizia há pouco.
Exatamente, privadamente, não é? Em casa, eles são, claro, convidam as pessoas, há festas de anos, mas na regra normal não é como nós, tipo, vamos visitar um amigo e se estamos perto da hora de jantar, exatamente, já ficamos por lá e com todo o gosto o amigo nos serve o jantar.
Usando aquela máxima do enquanto há chega para todos.
Exatamente, nem mais. Há sempre lugar para mais um, já diziam na minha aldeia, há sempre lugar para mais um na mesa, não é? E aqui não é bem assim. Eles preferem que nós os visitemos a uma diferente hora, que não a do almoço ou a do jantar.
Sara, dizia-nos que, passado pouco tempo de aí chegar, engravidou, acaba por viver um momento muito particular na vida da mulher e na vida do casal, num país
Exatamente.
longe de casa, diferente do nosso, e acredito que naquela fase inicial a questão da língua ainda não estava resolvida. Como é que foi viver a maternidade, a gravidez, com todas estas novidades a acontecerem ao mesmo tempo na sua vida?
Um misto de felicidade extrema, com também um pouco de, por um lado, revolta, não é? Porque eu cheguei e engravidei imediatamente, sei lá, talvez, não sei, acho que foi direto. E quando nos demos conta, eu tinha feito o seguro, não é? O nosso seguro privado, de saúde, só que eu teria que ter 3 meses de carência no seguro, para gravidez. Isso não aconteceu, eu só tive 2. Ou seja, as despesas foram brutais. Só para ter uma ideia, ao dia no hospital para ter a minha filha, eu paguei o igual, não é? Em dólares australianos, paguei 2.098 dólares ao dia. Portanto, isto tem uma ideia do que no início de vida no estrangeiro isto abalou, não é? Mas pronto, tudo se resolveu. Não é, não foi esse o facto de que eu fiquei mais pobre ou mais rica, não é? Foi uma coisa que neste momento eu não olho, quando eu olho para trás, eu digo, faria-o sem qualquer problema, novamente, nem questionava, mas na altura foi um pouco difícil. Primeiro aceitar, não é? Que houvesse aquela cláusula. Eu também não tinha lido, mas não estava a pensar em engravidar no momento. De toda a maneira, a criança nasceu com um apoio fantástico no hospital, foram maravilhosas, mesmo os médicos, o pós-parto, foram muito atenciosos sempre, seguiram-se depois os pós, não é, o tempo pós-maternal, perfeitamente bem passado, sem qualquer tipo de problema. Aqui usa-se bastante as mães ficarem em casa a tomar conta das crianças, em vez de ir trabalhar, porque é muito caro colocarmos as crianças no infantário. Eu optei exatamente por isso. Eu trabalhava depois que o meu marido chegava a casa, e foi a propósito disso também, um dos motivos que me fez continuar e aceitar e querer ir em frente com o projeto da escola portuguesa, porque é pós-laboral, essencialmente.
Vamos lá então falar deste projeto que a Sara abraçou e, na verdade, nasceu consigo aí. Apresente-nos lá esta escola portuguesa. Que projeto é este?
Bem, a escola portuguesa foi uma ideia que me surgiu logo quando eu vim para aqui. O que se passou foi que eu, como já referi, o meu inglês não era suficiente, é preciso muita documentação até registar uma escola, não é? E até ter tudo diretamente, tudo registado, tudo aprovado, tudo em conformidade e tudo legal, não é? Então eu, juntamente com três amigas que sempre me apoiaram, eu apresentei este projeto um dia ao jantar. Numa das casas em que nós frequentamos, das amigas, e elas só me disseram: é isso que tu queres? Se é isso que tu queres, a gente está cá para te ajudar. E a elas lhe devo este projeto, que me ajudaram e que me ajudam incansavelmente. Fazem parte da organização da escola, eu sou a presidente, efetivamente a ideia é minha, sou eu que organizo, mas tenho a vice-presidente, também portuguesas mesmo, mas já australiana, já, não é? Já estão aqui há muitos anos. Eu sou a presidente, tenho a vice-presidente, a tesoureira e a secretária. Somos as quatro que fazemos parte desta organização sem fins lucrativos, que começou com apenas uma turma para crianças, e uma turma para adolescentes, e neste momento tenho seis turmas, dos 3 anos aos 75 anos de idade.
A Sara há pouco dizia que este é um projeto em horário pós-laboral. Como é que funciona? Portanto, os meninos, e quando falo dos meninos, estou a falar dos mais pequenos, vão à escola australiana e, ou à escola internacional, onde estiverem a estudar, e depois, ao fim do dia, um ou 2 dias por semana, vão aprender português. Como é que funciona a escola?
Então, eu tenho turmas durante os 6 dias da semana, de segunda a sábado, turmas com os pequeninos, as tais seis turmas que eu falo, não é? Tenho à segunda, e à terça, tenho turmas para, digamos, adolescentes, são adolescentes. À quarta, tenho uma turma pequenina, que é numa cidade, digamos, num subúrbio aqui próximo, à quarta. À quinta, tenho duas turmas toda a tarde, duas turmas seguidas. Tenho uma primeira de crianças, depois uma de adultos. E tenho à sexta uma de adultos também. E ao sábado é o chamado escola de sábado, não é? Saturday School, aquilo que chamam aqui, que é para as línguas comunitárias. Começo às 11 horas com uma turma e termino às 4h30 com a terceira turma. Portanto, tenho três turmas em que tenho os pequeninos, pequeninos, dos 3 anos aos 5h30, aos 5 anos e meio, de manhã. Depois tenho aqueles que para mim são principiantes, a turma dos principiantes que começam a língua, ou que ainda não sabem escrever para ir, para avançarem de nível. E tenho depois das 3 às 4h30 os intermédios, aqueles que já têm um nível de português ou na escrita ou na oralidade bastante avançado, mas que por algum motivo ainda não são avançados, não é? Ainda não estão aptos para ir para um nível superior. Falamos aqui no nível B1, B2, que nesta turma tenho, como deve saber. Os níveis são as classes, não é? As turmas são muito distintas em termos de nível e de idade. Isto porque, como se sabe, há crianças que falam perfeitamente bem, mas não conseguem ler ou compreender o português, e há outras que leem e já têm um nível vocabular muito bom, mas ainda não conseguem expressar-se, ainda não conseguem falar.
Sara, estamos a falar de alunos que todos eles têm uma ligação ao nosso país. Quem é que frequenta a escola? Quem é que quer aprender a nossa língua?
Ora bem, 70% dos meus alunos não têm ligação direta a Portugal, terão 50% têm ligação direta à língua portuguesa, mas não todos a Portugal. Há uma grande percentagem de alunos, neste momento, australianos, filhos de pais australianos ou com diferentes de portugueses, não é? Que não os portugueses, que inscrevem as crianças apenas porque a língua portuguesa é uma das mais faladas no mundo. Uhum. E neste momento, os pais e mesmo os, posso falar em geral, digamos, os australianos aqui, não é? As pessoas que moram na Austrália, têm a percepção de que a língua portuguesa é uma língua importante neste momento e irá ser mais importante ainda no futuro. Temos fé que irá ganhar posição perante novos mercados e eles estão a apostar neste momento já no ensino da língua portuguesa. Outros tenho que têm, claro, ligação a Portugal pelos avós, não é? Neste momento, alguns pais, inclusive, já não falam praticamente português, mas os avós têm gosto, fazem questão que as crianças falem a língua portuguesa. Outros tenho ainda que têm ligação a Macau e a Goa. Tenho ainda outros com ligação ao Brasil, vários, inclusive. E também tenho dois deles com ligação à Angola e, se não estou em erro, três com ligação a Moçambique. Digamos que é uma diversificação, mas não só, e isto é muito importante, os alunos não são só aqueles que têm ligação direta a Portugal. Não, de maneira nenhuma.
Sara, de alguma forma podemos dizer que este projeto já está a andar de uma forma um bocadinho sólida, digamos assim. Foi uma aposta ganha, está a valer a pena? É um projeto com pernas para andar?
Sim, claro, Alice, claro que sim. Decorrido todo este tempo, eu digo sem qualquer problema que sim. Iniciámos a escola com 14 alunos. Neste momento terminamos o ano com 30 crianças inscritas. Uhum. Estamos a falar de crianças, fora os adultos, não é? Que são sempre entre 12 e 15 por ano. É uma mais-valia para mim, é um projeto ganho, é mais uma vitória na vida que eu conto. Muito esforço, muita dedicação, muito empenho, muita falta de apoio e de divulgação por parte da Embaixada Portuguesa e por parte de quem representa Portugal aqui na Austrália. Digamos que vou sozinha, juntamente apenas com as pessoas que estão ao meu lado, digamos, as outras três amigas e parceiras neste projeto. Vamos, muitas das vezes sentimos-nos frustradas pelo trabalho que fazemos, pelos dias que passamos a lutar por este projeto. Uma vez por ano eu cozinho, organizo juntamente com elas uma angariação de fundos, não é? Aquilo que chamamos aqui uma fundraiser, para termos dinheiro para a escola. Em média temos tido entre 150 a 180 pessoas no evento. Sou eu que cozinho para todas essas pessoas comida portuguesa, sempre uma ementa variada. Digamos que isto é muito trabalho, é muita luta, é muita hora tirada à família em função deste projeto. Às outras três membras, não é? Aos outros três membros da organização, eu devo este projeto também, muito obrigada para elas, não posso de maneira nenhuma deixar de o dizer, mas é muita hora envolvida neste projeto, um projeto que nós, de maneira alguma, vamos deixar ir por água abaixo, mesmo não tendo apoio, mesmo não tendo, apenas para ter uma noção, o Dia de Portugal foi celebrado esta segunda-feira aqui em Canberra e a Monar Portuguese School não obteve um convite por parte da embaixada para participar no evento, sendo que é a única escola portuguesa na capital australiana. Apenas coisas deste tipo, sendo que precisamos de mais apoios, precisamos. Não conseguimos ir muito à frente deste projeto. O New South Wales Government, o governo da Nova Gales do Sul, está a apoiar fortemente o nosso projeto, inclusive ofereceu agora para a escola, para a professora, neste caso para mim, que sou eu que estou a fazer o Diploma in Language Teaching, ofereceu por nós termos um excelente desempenho, por nós estarmos envolvidos com as comunidades, por nós darmos a cara em todas as representações onde possamos estar. Nós temos conseguimos, não é da escola, mas é uma parte, não é? Está envolvido com a escola, um rancho português que temos aqui, onde tentamos integrar as crianças, onde tentamos fazer a integração da comunidade. É um trabalho muito duro aqui, mas que no final podemos dizer sim, vale a pena, e sim, vamos continuar, e sim, estamos fortes.
Sara, de alguma forma é quase como o seu terceiro filho, este projeto?
Sim, é mais do que isso, porque eu tiro aos meus filhos tempo para este mesmo. É mais do que isso. Isto é um projeto de muita hora, mas também de muito amor, muita dedicação e muito empenho. Sou professora de língua portuguesa, não é? Mas sou, mais do que isso, uma apaixonada pela língua portuguesa e pela cultura portuguesa. E isso, enquanto eu puder, eu vou espalhar, eu vou divulgar o mais que eu posso, e eu vou mostrar essencialmente àqueles que nunca tiveram a oportunidade de saber a beleza que nós temos no nosso país, a gastronomia maravilhosa, a cultura linda, a história incrível do nosso país. Eu vou lutar e batalhar sempre por levar isto mais à frente.
Sara, esta aventura começou há 5 anos. Há 5 anos que a cidade de Queanbeyan tem sido a sua casa. Que cidade é esta?
É uma cidade pequenina, bastante pequenina. Está situada mesmo ao lado da capital australiana. Só para ter uma noção, fazemos fronteira praticamente com o aeroporto. Estamos aqui mesmo muito próximos, 10 minutos, 15 minutos, estamos em todo lado, em todos os subúrbios da capital. Estou efetivamente num estado diferente da capital, estou em Nova Gales do Sul, a escola funciona nos dois estados, Nova Gales do Sul e ACT, que é Canberra, tenho alunos dos dois estados também e estou envolvida com os dois governos, digamos assim.
Tem um local preferido na cidade, um lugar onde gosto particularmente de ir?
Sim, tanto na capital quanto na cidade onde eu moro. Sempre que eu posso, passo algum tempo junto a um rio que nós temos aqui na vila, não é? Cidade, vila, eu até confesso que será vila, que é junto a um cafezinho. Eu gosto imenso de ir para lá e de estar ali um bocadinho a relaxar, enquanto os filhos, porque os meus filhotes podem ir sempre para o parque brincar e eu estou com um olhinho neles. Enquanto que na capital, sim, gosto, há uma parte que também sossegadinha, que é o Arboretum. Ardeu, foi um incêndio devastador há uns anos, esta parte que passou aqui, e agora reconstruíram, está lindíssimo, é um espaço acolhedor, magnífico, onde nós podemos olhar em volta e ver a cidade também. Eu uso vários pontos da cidade, mas uma coisa linda, e gosto particularmente de ir para aí.
Sara, começou há 5 anos esta vida de portuguesa no mundo, é para durar mais 5, mais 5, mais 5, quando olha para o futuro, durante quanto tempo é que se vê por aí?
Ainda não sei, ainda não estou definitivamente fixa aqui, não é? Isto de vistos e de residências demora o seu tempo. De toda a maneira, enquanto eu puder abraçar este projeto, abraçá-lo-ei com toda a força. Assim que, bem, que eu ou decida mudar ou que não, será para continuar, com toda a certeza, com toda a força também.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos anos?
A vida é uma constante aprendizagem. Todos os dias nós aprendemos coisas novas e normalmente aprendemos mais ainda com os mais pequenos. Para mim tem sido uma aprendizagem, é como eu digo, uma aprendizagem constante, diariamente.
Sara, há 5 anos, quando saiu do nosso país, quando deu início a esta aventura, provavelmente tinha uma ideia na cabeça de como é que as coisas iriam ser, terá imaginado como é que vai ser, como é que não vai. O percurso que percorreu nestes 5 anos é melhor, é pior do que aquilo que tinha idealizado?
É melhor, confesso que é melhor. Tinha idealizado aquilo que neste momento eu tenho, sim, a escola foi uma coisa que eu, antes de sair daí, já tinha idealizado. Se eu viesse para aqui, era aquilo que eu queria fazer, e consegui-o, mas confesso que consegui-o de uma forma mais otimista, de uma forma melhor ainda do que aquela que eu tinha idealizado. Confesso que estou. Sinto-me realizada. É um projeto que eu gostava, claro, digo, volto a referir, não é de forma alguma, não está concluído, não é? Tem muito que andar, tem muito que avançar, há muito trabalho pela frente, muitas arestas já para limar, mas é com certeza um projeto, para mim, um projeto muito bonito e que eu abraçarei, sem dúvida.
Sara, sei que esteve recentemente em Portugal, acredito que tenha tentado matar as saudades todas, ou pelo menos algumas delas. De que é que se sente mais falta do nosso país quando se está tão longe?
Aqui conseguimos encontrar um pouco de tudo, mas a broa de milho, a famosa broa de milho, para mim, da aldeia, o famoso cozido à portuguesa, para mim são das coisas que mais saudades me dão. Culturalmente é aquilo que eu mais saudades sinto. Não que eu não o possa ter aqui, porque consegue-se sim, mas
Não tem o mesmo
já.
sabor.
Exatamente, já tentei, já provei, não é a mesma coisa. Consolei-me quando estive aí.
Acredito que sim. Muito obrigada. Sara Dias está na cidade de Queanbeyan, na Austrália. É uma portuguesa no mundo desde 2012.